Apache de Rima, cantor guinense e o artista convidado nesta página semanal. Entrevistado por Lassana Kassama em Bissau, de Rima conta a sua trajetória, na qual destaca a busca pela afirmação da música do seu país, Guiné-Bissau.
O que faz eu consigo amor? O que faz eu dirijo leal amor? O que faz eu consigo amor?
Tão rápido se notabilizou. Ao início da sua carreira em 2000, revia-se mais no estilo rapper.
Comecei como rapper na altura. Fazia rap porque era a minha vocação. No entanto, depois que comecei a ganhar a noção musical, então daí comecei a aprender a tocar, comecei a interagir musicalmente, criar sinergia para enriquecer a minha pessoa e como artista e como profissional. Em 2001, fui convidado para apresentar num concurso de música a Soblema, como salvar a vida das mulheres. Na altura, o meu mentor era o Cícero. Então foi com ele que eu iniciei, praticamente. Nós tínhamos um grupo cultural juvenil lá no Chão de Papel. Então, eu vi-me um dia a fazer improviso, vi-me a cantar, mas eu não tinha noção daquilo que eu estava a fazer na altura. Praticamente, e aí ele chamou-me e disse, epa, tu tens noção daquilo que estás a fazer? Eu disse, não. É, pode eu só fazer improviso, porque na altura improviso estava na moda. E eu, daí, ele chamou-me, fui ter com ele na casa dele, falámos, ele disse, olha, assim, é pá, se aproveitar daquilo que tu tens e que estás a fazer nesse momento, é pá, num dia desses, qualquer dia, é pá, vai ser alguém, podes atingir uma escala, um patamar grande a nível musical.
Cedo se enverdou pelo Gumbé Sicô, estilo qual é mais associado, mas jamais deixou a alcunha de Pati de Rima.
Depois, nós organizamos o primeiro festival da música rap na altura, sob o lema Guiné na Lanta. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos o MC, o mestre de cerimónia. Então, o que aconteceu? Eu decidi, disse aos meus amigos, olha, a partir de hoje, eu vou ser animador e eu que vou apresentar essa porcaria aqui. Desculpa pela expressão.
Então assumiu.
Eu assumi aquilo, porque, pá, nós tínhamos um crew.
Mas foi uma decisão espontânea ou já...
Não, era só convicção, né? Porque era também na ideia de salvar o grupo, tinha que ser alguém a assumir aquilo. Então eu comecei a fazer os meus improvisos. E há 2, 4, 6, mais um vez, chega de vez. Minha rap e rapidez na inglês, chamanha page, craque na contra-ataque, naquele nome, chamando pache, panhal, beijão, caricial, down, aqui, cara. E assim, sucessivamente, lá surgiu o nome do Pache de Rima.
Hoje, com 31 anos de idade, tendo conquistado o disco de ouro com o álbum A Solo intitulado Rendezvous de Sicô, Pache de Rima tornou-se um produtor, compositor e poeta. Depois de se divorciar com o consumo das músicas que vinham de Cabo Verde ou de Angola.
Eu lembrei-me entre 2003, 2004, e eu percebi logo que tinha que ter um leadership a nível da cena musical guineense. Então eu disse, não, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me empenhar, eu tenho que me formar, tenho que fazer uma pesquisa profunda, tenho que ir ao encontro daquilo que tem a ver connosco, porque praticamente até agora os guineenses têm complexo de assumir aquilo que é nosso. Então eu sei que isso é o nosso handicap. Daí, com a influência que eu via da música que passava, era música de Cabo Verde, que tocava aqui, até dava com pau, era música da Antilha, era música dos americanos que nós ouvíamos aqui na rádio. Então, eu disse, não, a nossa música tem que começar a tocar aqui, pá. Mas para aquilo acontecer, temos que fazer algo. Temos que ser nós e impor aquilo que tem a ver connosco. Aí eu comecei a compositar as minhas cenas.
Muito dedicado, Pache de Rima rumou-se para Portugal, onde encontrou o músico guineense Antão Martins, que já conhecia em Bissau. E assim assumiu o seu percurso até que gravou o primeiro álbum, Genial Amor.
Eu lembrei-me, quando eu cheguei, o Antão tocava no bairro, que era no Mocho, porque nós não tínhamos um circuito para tocar até agora, né? Há coisas que funcionam, mas Guiné não tem política cultural. Nós não temos estratégia em nada, nem de divulgação, nem de nada. Estamos aqui, cada um desarrasca da sua maneira. Então o que aconteceu? fui ver então a tocar, era num bar. Era muita gente, o pessoal vinha do outro lado do Rio, o pessoal vinha de Madrid, só para... era o nosso espaço, lá que eu de comer mundo. Então daí, eu comemorava na casa dele. Ah, bom gosto, nona, não tem nenhuma raposinha com o Bim de Guiné. E está cantando duas músicas. Ele disse, é para aqui, é para se matar.
É uma oportunidade.
Pois é, lógico. Na Europa, né?
Para ser visto, né?
Exatamente. Então daí, comecei a fazer a minha série, mas totalmente diferente. Você não já
mas mais... é o teu estilo, normalmente, não, muito porque, vibrante.
Não, era... Porque,
não tinha
porque eu cantava aqui. É. Não tem nada a ver com o que... Porque eu quando eu fazia as minhas cenas, daqui de uma cena mais romântica, porque quando eu gravava as minhas músicas aqui, eu gravava o Kuduro, vocês estão lembrando? Eu não tinha nada. Então as pessoas devem estar à espera do patch mais rap, um patch mais colorista, mas quando o meu CD saiu, que é o Genial Amor, era uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. É uma coisa puramente comercial, arranjo, produção.
Patch de Rima nunca se conformou com a vida de imigrante em Lisboa. Afinal, o rapaz tinha os seus motivos.
Depois que eu reparei-me que nós, da Guiné, estávamos mal vistos lá em Portugal, eu disse, não, eu vou-me embora. Eu não vou estar num sítio onde eu não posso fazer nada. Eu não vou estar num sítio onde eu não posso expressar. Num beco sem saída era uma coisa limitada, num mercado limitado, porque os DJs que estavam lá na altura eram DJs de Cabo Verde, que está até agora. Até agora temos DJs da Guiné, que não toca música da Guiné. Eu não sei o que é que se passa na cabeça dessa gente. Daí, o Lourenço fez-me um convite. Disse, Pátio, tens que vir a Guiné. Ele disse, como? Eu não tenho documento. Ele disse, mas tu, quando estavas aí, não foste com documento, tens que vir a Guiné. Tens que estar aqui, tens que começar a fazer as tuas cenas a partir da Guiné-Bissau. Ele disse, ok, não tem um problema. Quando eu cheguei aqui, mudamos o cenário do showbiz. As pessoas cobravam 25 mil. Eu lembrava, o Lourenço estava a pedir 800 mil francos para eu atuar. E as pessoas pagavam. Os meus 30 concertos de 2007 até 2009, nós cobrávamos até 1 milhão aqui em Bissau. De lá que as coisas começaram a mudar, porque pagavam migalha aqui. E o conceito musical na Guiné era banalizado, até agora é, né? Então, de lá que eu criei Gigi Records, que eu criei a minha própria editora, eu disse, não, então a partir de agora eu vou começar a produzir música da Guiné-Bissau. Eu vou começar a fazer coisas aqui. As coisas têm que acontecer aqui. Na altura eu lembrava quando eu usava o i5, o MSN, eu não via ninguém fazer isso aqui. Ah, e nem tudo olha isso na internet. Mas eles não tinham noção da comunicação, não tinham noção de fazer o self-promotion. Eu mal percebi que eu tinha que fazer as minhas cenas, eu tinha que promover aquilo que tem a ver comigo. Eu não tenho que esperar alguém para me promover, porque a promoção depende do horizonte do artista, depende da visão do artista, depende da meta que o artista tem. O artista tem que ter um objetivo para assumir.
Já em casa, Bissau Pátio de Rima dedicou-se à originalidade até que conseguiu gravar 2 projetos musicais, O Horizonte e Guiné no Coração, juntando na sua maioria vozes da sua geração. E tudo começou assim.
Fui visitar o meu amigo Max Key. Cheguei na casa dele, no estúdio. Vi ela produzir coisas incríveis. E disse, ah, é música aqui. Ah, não, não está fazendo só. Ele disse, o quê? Mas tu é que estás a tocar isso. Ah, sou eu. Tu. Ele disse, não, amiga, estás a brincar. Tu é que estás a tocar estas músicas. E ah, sou eu. Ele disse, então podemos gravar aqui. Ah, a bota sonha demais. Ele disse, não, não estou a sonhar. De lá que eu vi o beat do Sex Girl, ele disse, então dá-me o beat, eu vou para casa e depois vou fazer a letra. E depois eu fiz aquela letra, não era eu que ia cantar aquela música, era supostamente que o Vaduca que ia cantar. Eu disse, olha, eu vou gravar, depois o Vaduca quando vem da Gâmbia, ele vai ouvir, depois grava. Quando grava a primeira estrofe, Miguel estava lá, é música na garanda, é menino com problema. É música na beira, é menino com problema. E yeah, então ficamos lá naquela, não, menino. Depois, quando eu vim com a segunda estrofe, é música de beijo. Menino nunca pôde cantar isso. Disse, não, nunca vai cantar isso. Depois que eu gravei a terceira estrofe,
eu disse,
não, esse mesmo tem que ser eu mesmo a fazer isso. Não, é verdade.
Então não era para crianças.
Não era para crianças. Eu não duvidava da capacidade de
Varuca.
Não,
mas
não
era. Mas
o sentimento, o flow, o conteúdo, da forma que eu estava a viver a música, da forma que eu interpretei aquilo.
Porque faz a tua compositor.
É, tinha que ser mesmo eu assumir aquilo.
E para o futuro?
Eu quero ser como o Michael, quero ser rico. Não quero, mano. Eu quero ser como o Michael Jackson. Quero ter fortuna através da minha capacidade, quero ter fortuna através da minha criatividade, eu quero criar emprego através da minha música, porque a música é indústria. É isso que eu quero fazer, eu quero expandir a minha música. Eu quero levar uma nova Guiné-Bissau através da música. É possível. E é por isso que eu vou voltar para a Guiné-Bissau, porque eu ia falar com uma Carnel, pé em Bucau, e estou tomando um balanço. E riba atrás, e vim em Bucau. Vá!
E na reta final, Juna Freak, de Patch Drima, a fechar esta página de artes, aqui na Voz da América, em português.
Jovem africano, mesmo tem que ficar, por uma lubumba luta, da branheira e luta é. No acaba con guerra, hijos gana chora. No te cubanza, o los hijos amanhã. Ven que cansa, no prima da justicia. Democracia, no vive ni no recurso. Un esforzo, un desenvolvimento.
Se me vengo a bouger.
Come on!